Isso é uma surpresa para mim? Mas ainda assim gostaria de agradecer pelo privilégio de poder dizer algo. Eu fiquei muito feliz com os testemunhos, especialmente com o canto. Eu adoro quando é bem cantado e ouço muito quando venho para cá. Normalmente eu tenho reuniões de cura e depois eu preciso me retirar e ficar sozinho. E então, mais tarde, eu ouço as fitas magnéticas. Quando estou sentado no escritório, eu me sento e ouço as fitas e sei então tudo o que foi dito. Eu fico feliz em ver os irmãos aqui, especialmente esse velho amigo do Evangelho aqui. Há muitos anos, ele já orou pelos enfermos. Há anos, antes que eu sequer sabia que se orava para os enfermos. E outra pessoa são amigos pessoais. E eu vi muitos deles que estavam aqui em Jeffersonville ontem. Eu conheci o irmão Young Brown e ele me disse, meu nome é Young, eu, quer dizer, jovem, e ele disse, está bem você, porque você parece jovem. E não mudou muito desde que eu o vi pela primeira vez em Shreveport. Deus é tão bom. Quando esses cânticos foram entoados com tanta profundidade, foi realidade que estava ali e significava algo. Vocês podem beber isso. Eu não pude me deixar de ajudar, eu tive que chorar em voz alta quando vi esses cânticos. Um deles foi o Salmo 23. Eu fui dominado, simplesmente me tocou profundamente. Sente-se por dentro, é algo que é movido, e sabemos que o reino de Deus está naqueles que cantam, e o que temos falado e pregado, as coisas estão prestes a acontecer. Alguns podem ter adormecido, mas isso não mudará nada na ressurreição, pois eles virão antes de nós sermos transformados, pois a trombeta soará, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós. Vocês sabem que a ressurreição será assim. Nós encontraremos antes de encontrá-lo, e somente então juntos seremos levados a Ele, e então nos encontraremos com Ele. Vejam, Ele é Deus. Ele é Deus, e Ele quer ser adorado. É sua natureza receber adoração, porque Ele é Deus. E se um estiver aqui e outro lá, não seria nada perfeito que não aconteceria de uma só vez. Não, primeiro nós nos encontraremos, nos cumprimentaremos e depois seremos levados a Ele. E então cantaremos em sua presença os cânticos de Sião, como o irmão Jack disse algumas vezes. Os anjos abaixarão a cabeça e não saberão sobre o que estamos cantando, porque eles nunca estiveram perdidos. Ele então será coroado por nós como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não sei o que devo dizer, eu não vim para pregar, eu penso dizer, é tempo de testemunho e, portanto, vou apenas dar um testemunho. Se o Senhor quiser, hoje à noite pregarei e eu verifiquei. Talvez eu traga minha mensagem hoje à noite. Será uma mensagem de ação de graças. E então, talvez, no restante da semana, oraremos pelos enfermos e depois desta pequena celebração de ação de graças, eu lembro da grande reunião que foi realizada aqui pela primeira vez e também há 3 anos atrás, quando o Senhor nos deu, naquela época, a revelação e coisas tão poderosas aconteceram na reunião. Eu confio que o Senhor continuará a fazer o que Ele tem feito, salvar almas até que a última escrita no livro tenha sido acrescentada. E então seremos levados embora para estar com Ele. Que todos sejam salvos e cheios do Espírito Santo. Vamos agora, antes de ler as Escrituras, vamos inclinar a cabeça em oração. Senhor Jesus, nós somos pessoas gratas e mesmo assim somos limitados. Porque não podemos nos expressar dessa forma. Se os nossos corações pudessem expressar o que sentimos, então não saberíamos como nos comportar. Não haveria espaço suficiente para conter as bênçãos de Deus que Deus poderia derramar sobre nós. Nós somos gratos por isso e oramos enquanto inclinamos a cabeça em adoração. Aceite nossa ação de graças. Há muitas coisas pelas quais somos gratos e não podemos expressar todas elas. Simplesmente dizemos, graças seja a ti, ó Deus. E somos especialmente gratos pela grande dádiva de Deus à humanidade que deu seu Filho e nos deu uma redenção. Somos gratos por isso e aceitamos. Senhor, eu me lembro, desde pequeno menino, desde aquela época, eu tenho vivido para isso. E eu sei que talvez não demorará muito para que eu veja e me regozija daquilo pelo que vivi. E muitos esperam, como eu, da mesma forma, que venha esse tempo. Aquilo pelo que vivemos, que colocamos em primeiro lugar nessa jornada, isso veremos e nos alegraremos, pois recebemos a vida eterna. Em nosso coração sentimos que está próximo, muito, muito próximo. Abençoa-nos agora, continue a estar conosco com tuas bênçãos no nosso meio. E ao lermos uma parte de tua palavra, então pedimos que o grande Espírito Santo tome a palavra e abençoe o testemunho para a sua glória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu me lembrei de uma passagem da Bíblia. Eu penso que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 14 e 15. E pela sua oração por vós, tendo de vós saudades, por causa da excelente graça de Deus que em vós há. Graças a Deus, pois, pelo seu dom inexprimível. Paulo fala da graça de Deus que está em vocês e do dom indescritível do Espírito Santo que está em vocês. Ele agradeceu a Deus por aquilo que o Espírito Santo havia feito nessas pessoas, o dom indescritível de Deus, tão rico e puro. Bem, eu não tenho nada especial para trazer, então pensei em dar apenas um testemunho de minhas vivências com Cristo nos últimos dias. Foi simplesmente maravilhoso. Toda a minha vida tem sido assim, mas talvez haja alguém aqui que não saiba assim. E há pessoas da capela de Jeffersonville. Elas vêm de 3 nações, México, Canadá e Estados Unidos da América. Mas agora, recentemente, tivemos 28 estados reunidos lá, nas reuniões. Eu gostaria de dizer isso para a glória de Deus. Eu viajei, mas Deus ouviu e respondeu às orações. Nós somos rejeitados pelos outros. Mas a capela se tornou um quartel-general, uma verdadeira congregação. Eu não vi o Senhor fazer algo semelhante em outro lugar. Simplesmente em gratidão, as pessoas se reúnem em humildade. Por isso somos gratos, especialmente por isso, por podermos de lá carregar a palavra. Nós nos alegramos com essa graça e queremos transmiti-la a outros. Durante toda a minha vida, eu quis ir para o oeste. Vocês que ouvem as fitas magnéticas sabem disso. Vocês sabem, as fitas vão para todos os lugares e por meio delas, Deus espalha a mensagem para os países gentios e onde ela é traduzida. Por exemplo, na Alemanha, onde as fitas são traduzidas, distribuídas para centenas e centenas de pessoas. Eles têm um fone de ouvido e em seguida traduzem e divulgam em todos os lugares. Eles transmitem. Centenas de pessoas são salvas e curadas enquanto as fitas magnéticas são enviadas. E é traduzido do inglês e depois é enviado. Ficamos sabendo disso por meio das cartas que recebemos. Eu digo isso, será um testemunho pessoal para a glória de Deus. Para que talvez nas noites seguintes vocês entendam melhor o assunto. Às vezes, eu disse ontem à noite que, por exemplo, disse que o mundo está desmoronando politicamente, socialmente, economicamente e assim por diante. Sim, vocês certamente têm mais dinheiro, mas é uma dívida que precisamos de 40 anos de impostos para pagar agora. E como vamos recuperar isso, receber isso de volta? E uma armadilha foi preparada para levar essa nação dentro disso. Quem tem a riqueza do mundo? Quem tem seu poder? Roma, naturalmente. E o que acontecerá quando nós estivermos falidos? Quem intervirá? Vejam, ou teremos que mudar nossa moeda, ou vamos nos vender. E a coisa é tão perfeitamente feita quanto predito nas Escrituras. Se o Senhor quiser e a tenda pudesse ser armada, quero fazer uma viagem mundial e depois quero ter 6 semanas para pregar essas coisas que precisam ser trazidas à tona. Quando eu vejo que a hora está se aproximando, eu fico assustado. Não que eu tenha medo, não. Os sinos da alegria, da glória estão tocando em meu coração, porque eu sei que a vinda de Jesus Cristo está muito próxima, mas também sei que muitas almas não estão prontas para se encontrar nessa vinda. Por isso que eu estou triste. Quantos já ouviram a história dos esquilos quando eles foram trazidos à existência? Algo semelhantemente aconteceu recentemente. Vocês já ouviram a história de que quando desci da montanha e o Senhor me mostrou como estava escrito no penhasco o que está acontecendo agora. Eu vi muitas coisas. Eu avisei vocês com antecedência, assim por diante. Eu não posso mudar isso, simplesmente me foi dado. Deus colocou cada um em seu corpo para uma tarefa ou uma missão. Vejam, tudo que acontece, por trás disso há um espírito, e essa congregação está aqui para um propósito. Há um espírito por detrás dessa congregação, por trás de cada lar, por trás de tudo, há um espírito que dirige o motivo ou a intenção. Vejam, nós não estamos aqui para elevar um sistema humano, então o nosso motivo estaria errado. Mas, se estivermos aqui pela causa do reino de Deus, então nosso motivo e nossa intenção estão corretos. Bem, eu estava pensando sobre o ministério e na primeira, segunda e terceira fase dele. E vocês sabem, a primeira fase aconteceu em Shreveport. E eu disse a vocês que eu poderia pegar a mão do paciente e em minha mão a doença desse paciente seria mostrada visivelmente. Ele mesmo poderia vê-la. Então, eu disse a vocês, chegará o tempo em que os pensamentos, corações serão revelados a mim. Eu não sabia naquela época, quando me foi dito que está escrito, porque a palavra de Deus é viva e é um juiz dos pensamentos do coração. Vejam, vocês nunca podem abandonar a palavra, vocês têm que permanecer com a palavra. Não interpretem nada, mas digam o que a palavra diz. Essa é a palavra de Deus, e esse é Deus, porque Deus e sua palavra são a mesma coisa. Como eu disse ontem à noite, para cada era foi designada uma determinada parte da palavra, que é apresentada na época, e por isso reconhecemos por ela a época em que estamos vivendo. No momento, eu não vejo nada além do que a volta de Jesus Cristo e do arrebatamento da congregação, que nós nos encontraremos com Ele nos ares. Mas as coisas que estão acontecendo agora têm que acontecer assim como Ele prometeu. foi mais ou menos há 5 anos atrás, e vocês sabem que essas fases tiveram seu tempo. Deus deu visões, e vocês que ouvem as fitas magnéticas também sabem disso. Vejam, aconteceu simplesmente que ele me mostrou de forma tão perfeita. Eu vi assim gravado diante de mim, tão perfeito quanto poderia ser. E então o Senhor apareceu, a gravação foi feita e assim por diante. Vejam, por exemplo, como no dia 17 de março, estava na revista semanal, e a descrição da grande luz, da nuvem, e eles não conseguiam explicar como poderia ser. E aqui há homens sentados que sabem que eu estava diretamente sob essa nuvem e que 7 anjos estavam visivelmente diante de mim. E como me foram ditas as coisas do Apocalipse, inclusive sobre os 7 selos, e que eu deveria voltar para fazer a abertura dos 7 selos. E então houve um terremoto que pedras se soltaram, alguns pedaços do tamanho de um balde assim grandes. E os jornais perguntaram quem sabia o que havia acontecido, se um avião havia quebrado a barreira do som, mas eles não sabiam o que havia acontecido. 6 meses antes, havia sido previsto, e a quebra da barreira do som para um avião não faria que nenhuma pedra se soltasse. E eles não conseguem entender o que foi. E se olharmos para a foto, pode-se até ver mesmo as asas dos anjos. Vejam, sabemos que essas coisas estão corretas. E se houve algum tempo em que a congregação deveria ser totalmente sincera, esse momento é agora. Comigo aconteceu algo. Comigo mesmo, algo aconteceu. Desde 5 anos, eu sempre perguntei o que há de errado comigo. Eu fiquei tão abatido, mas não sabia o que era. E durante esse tempo, enquanto eu me sentia assim tão esmagado, e ia e voltava pela terra, e o Estado me investigou, e vocês sabem, em todos os lugares os cheques foram emitidos em meu nome, em todas as reuniões, e eles juntaram todos os cheques, e apesar de eu não ter nada disso, somente ter pago apenas as campanhas, ainda tive que pagar $300 mil em impostos atrasados. E eles tomaram tempo para si, e eu não pude sair do país, e assim por diante. E eu disse, foi necessário para as campanhas, disseram-me, o cheque foi emitido em seu nome, você o assinou, você tem que pagar os impostos. Se vocês segurarem um segundo e assinarem, bastou, você tem que pagar os impostos. Eu não conhecia a mecânica disso. Eu deveria ter carimbado ao invés de assinar. Se eu tivesse apenas carimbado o documento, não teria sido atribuído a mim pessoalmente, mas como assinei, foi atribuído a mim. Eu não sabia disso. Eu recebo da congregação $100 por semana. Aqui estão os tesoureiros que sabem disso e podem confirmar. Todo o resto vai para as campanhas. E eu senti como eu tivesse sido esmagado nos últimos 5 anos. Eu fui para o Canadá e viajei para lá. Eu queria caçar e o Senhor me ajudou. Eu consegui levar uma tribo inteira de índios a Cristo. Foi de lá que eu vim e eu devo voltar agora para batizar uma tribo inteira no nome do Senhor Jesus Cristo, só porque uma mulher indiana que estava morrendo de ataque cardíaco, que havia caído e foi considerada morta, e o padre dela não queria vir até ela, e Deus me levou até lá e ela vivenciou um milagre, por isso aconteceu isso. Bem, eu visitei amigos no Colorado e assim por diante. Eu tenho até a licença como guia. E eu posso orientar as pessoas que não se conhecem pela paisagem lá. E vocês sabem o que acontece. E foi na época em que a neve e assim por diante estavam caindo, e de repente ouvimos o anúncio de que uma tempestade de neve estava chegando, e é perigoso estar nas montanhas naquele momento, e podem cair 3 metros de neve em poucas horas e você morre. E naquela ocasião eu disse aos irmãos: ouçam, isso não pode ser. Havia cerca de 100 homens lá. Os jipes e os pequenos caminhões saíram, as caminhonetes, e levaram o aviso a sério. Mas nós ficamos lá. E eu disse aos irmãos: talvez fiquemos aqui. E eu disse: preparem-se de todas as formas, de qualquer maneira. Um pregador metodista e eu fomos comprar mantimentos a cerca de 30 quilômetros de distância e voltamos. E João e os outros ouviram o anúncio e saíram de lá imediatamente. Eu deveria ter ido a Tucson, mas liguei para minha esposa e disse a ela: se eu não voltar, eu quero que outra pessoa pregue em meu lugar. E, de repente, tudo ficou nublado e assim por diante. E quando vocês ouvem que é feito uma advertência, um alerta, então vocês têm que rapidamente retornar ao seu lugar, seja tenda ou onde quer que seja, o mais rápido possível. Caso contrário, vocês não poderão ver mais sua mão diante dos seus olhos. E alguns dias antes, eu disparei meu rifle em Tucson, e ele estava um pouco longe demais para a direita, porque atirei em um grande alce e lamentei não tê-lo atingido com precisão. E por isso mandei ajustar o meu rifle. E eu percebi que começou a chover, depois virou uma chuva de granizo e de repente tudo ficou como que coberto de prata. E nós corremos para o acampamento. E eu pensei: é claro que não pode se ver uma caça ou atirar em animais durante essa tempestade. E eu estava mais ou menos a cerca de 4 milhas de distância de onde deveria estar, de fato. E eu desci a montanha e passei pelo cume que tinha que atravessar para chegar ao outro lado. E de alguma forma me senti muito angustiado por dentro. Eu chorei, eu confessei, eu disse: Senhor, o que eu fiz? Será que eu fiz algo terrível? Eu machuquei alguém? Então quero corrigir agora. Por que eu me sinto tão condenado? Eu não sei, revela-me, Senhor. O que eu fiz? Eu preguei e fiz o que eu sabia, e eu vivi puramente e bem de acordo com a tua palavra. O que eu fiz? Isso não me abandonou ano após ano, estava esse sentimento comigo. Então eu comecei a subir, e no dia anterior era o dia do nosso casamento. Nós tínhamos acabado de comemorar nosso 20º aniversário de casamento, e eu não tinha ido uma vez sequer, estive em casa no dia do casamento. E eu sempre ia para uma área onde havia arbustos de nozes. E quando nós nos casamos, eu não fiz viagem de lua de mel, mas levei minha esposa para uma viagem de caça. Bem, então aconteceu que eu a levei pela floresta, às vezes ajudei a passar pelos troncos de árvore e assim por diante. Naquela época eu tirei uma foto e eu carrego comigo, e penso sempre como ela era bonita naquela época. Naquela época ela tinha o cabelo preto, agora cinza. E eu tive que pensar sobre isso, e começou a nevar muito fortemente. E eu não sei se Tom Simpson está aqui hoje. Ele está viajando do Canadá e ouviu no rádio: ninguém deve ir para a área lá, porque uma terrível tempestade de neve está vindo sobre a região. E eu estava lá prestes a descer a montanha, e de repente, tão claramente, quando vocês podem ouvir minha voz, uma voz diz: pare, dê meia volta e volte. Sequer podemos dizer isso aos incrédulos, apenas aos crentes, porque os incrédulos nunca entenderão. Vocês precisam ter um entendimento espiritual para compreender as coisas espirituais. A palavra é espiritual e tem que ser entendida espiritualmente. E eu fiquei parado e pensei: são somente 800 metros e lá em cima, e a neve está caindo de uma forma tão forte. Eu não sei, David Wood, ele esperava por mim, e em seguida ele se acertou comigo. Um dia o Meu filho fez um sanduíche para ele e não tinha mais nada além de cebola, mel e pão. E ele preparou tudo isso, vocês podem imaginar como ficou o sabor. E agora ele tinha feito um sanduíche para mim e eu não sabia de fato que estava dentro. E quando comecei a descer, simplesmente não conseguia mais ir mais longe. Eu pensei, eu tenho que voltar. E novamente eu vi, volte por onde você veio. E eu pensei, o que devo fazer agora? Eu estava com medo, como devo ou como eu posso voltar? A tempestade estava tão terrível que eu sequer conseguia voltar. E às vezes Deus faz coisas que parecem quase fatais, perigo de vida. Por exemplo, quando Moisés foi com o cajado para tirar o povo do Egito, às vezes pede a nós para fazer o impossível. Mas, vejam bem, o homem precisa entender que não é ele quem faz isso, mas Deus faz. Então, eu tentei voltar e tive que me sentar, abaixei o rifle e pensei no meu urso que eu provavelmente queria atirar. E eu pensei, sim, o que faço agora aqui? Eu me sentei, vocês sabem, Deus opera de forma maravilhosa para realizar seus milagres. Não se pode capturar isso, compreender com a mente, sequer podemos compreender de alguma forma. E eu tinha me sentado e pensei sobre Deus. E pensei, eu tenho que continuar agora, porque está ficando cada vez pior e pior. Eu mal conseguia ver minha mão na minha frente. Vocês precisam crer nisso agora, é a verdade. Uma voz disse, eu sou o Senhor Deus, eu criei os céus e a terra, a natureza me obedece. E eu estava sentado lá, eu tirei meu boné e eu não podia sequer ouvir outra coisa. Normalmente eu vejo a luz quando o Senhor fala comigo, olhei para todos os lados e não vi a luz. Eu disse, ó Deus, onde tu estás, meu Criador? E olhei para todos os lados e esperei novamente por alguns minutos. E ele disse, eu sou o Senhor Deus que te ordenou que você fizesse com seus esquilos existissem. A Bíblia aberta diante de mim. Essa é a verdade de Deus. Se não for, então que ele me faça cair morto. Ele continua sendo o mesmo Criador, como sempre foi. Ele foi capaz de dar o carneiro a Abraão. Ele ainda é hoje Javé Jiré, o Senhor proverá. Onde Abraão conseguiu o carneiro 3 dias longe da civilização, mas ele precisava do carneiro e o carneiro estava lá. Ele tinha ficado com chifres presos no mato. Vejam, Deus fez isso. Deus ainda é Javé Jiré, o Senhor proverá um sacrifício para si mesmo. O que ele promete, isso ele é capaz de cumprir. Vejam Marcos 11, 23. Quando vocês falarem a esse monte, eu nunca consegui entender isso, mas vocês conhecem a história sobre isso. E ele diz, fui eu quem criou esses esquilos. E eu escutei e ouvi se ele falaria mais. E pensei, o que há aqui, o que está acontecendo, sabe? Quando se está assim, estamos tão nervosos, eu tive que morder no meu dedo. Você sabe, pessoas espirituais estão apenas um passo da loucura. No início, eles ficam muito lentos e não podem mais pensar, se tornam cada vez mais espirituais. E de repente, são pessoas que, com um machado sem corte, em seguida, pode ser com uma lâmina de barbárie afiada, mas se uma pessoa tentasse se elevar a essa altura, certamente tombaria. Ninguém pode subir lá, a não ser que a mão de Deus desça e os leve para cima. Vejam, os profetas de Deus estavam sempre nervosos e o próprio Jesus foi descrito como louco. Eles disseram, sabemos que você é louco e tem um demônio, disseram a ele. E os profetas foram considerados e descritos como tal ao longo dos tempos. Vocês não podem ir lá em cima. A mão de Deus vinda da glória e estendida tem que levá-los vocês para cima para que vocês possam discernir nesse ponto entre certo e errado. Vejam, e então vocês entram nessa terra. Bem, e novamente ele falou. Ele disse, sou eu quem esteve no navio e comandou o vento e as ondas. Levanta-se e comande a tempestade. Ela te ouvirá de acordo com o que você disser. Essa foi a terceira fase do ministério e foi poderoso. Eu não sabia exatamente como seguiria adiante e eu pensei, foi exatamente isso que ele fez e aqui ele está de novo, o seu espírito repousa sobre mim. Mas já houve tantas imitações humanas que eu nem me atrevo a pensar nisso. Como vocês sabem, há sempre uma multidão mista a caminho. E como foi nos dias de Moisés, nos dias de Jesus, sempre foi assim. Sempre, quando o Espírito Santo tenta fazer algo, vem essa mistura e é revelado. Mas então vem o Senhor e revela o que é certo entre o povo de Deus. Bem, eu estava lá naquele momento, eu me levantei e disse, Senhor, meu Deus, Criador dos céus e da terra, eu creio que Tu falaste. Em nenhum momento Tu me dissesse algo ou mostrasse algo que não tivesse acontecido ou não tivesse cumprido. Por isso que eu vou falar à tempestade. E eu disse, tempestade, volte para o lugar de onde você veio e deixe o sol nascer e brilhar por 4 dias. E Deus, o Senhor, o Juiz Supremo, que também me julgará, em poucos instantes as nuvens se abriram e o sol rompeu e brilhou quente maravilhosamente. Eu podia ver como as nuvens estavam se separando e o sol brilhou de forma poderosa. No momento, diretamente após ter sido falado, vocês conhecem a história da Alemanha, quando estive lá na grande reunião da tenda e havia espíritas, magos e feiticeiros, 15 deles. E o irmão Argenbright também estava lá. De repente, veio uma tempestade e a tenda foi levantada. O irmão Lauster, muitas pessoas o conhecem, ele foi lá, meu tradutor. E eu disse a ele, não traduza isso agora. E eu disse, Senhor meu Deus, Tu me deste uma visão para ir à Alemanha. Eu estou agora aqui. Que seja agora revelado que Tu és Deus. Eu ordeno que a tempestade se acalme. E naquele momento, a tempestade ainda estava aumentando, 300 mil pessoas estavam sentadas lá na tenda, e no entanto, de repente se acalmou, ficou totalmente quieta, e em menos de 5 minutos o sol estava brilhando. Vocês que estavam na região lá por 4 dias, não havia sequer uma nuvem no céu. Mais tarde, quando voltamos às montanhas e dirigimos até o primeiro posto de gasolina, eu perguntei ao homem como estava o tempo e ele me contou a história e disse, ouça, incompreensivelmente, houve uma tempestade, de repente o sol estava brilhando e tudo estava calmo. E eu dirigi à próxima e ele disse, bom dia. Eu disse, bom dia. Sim. E ele disse, oh, o velho sol voltou a brilhar com toda a sua força. Está queimando o país inteiro, não apenas aqui, mas em todos os Estados Unidos. E eu disse, está na hora que as tempestades cheguem. Sabe de uma coisa, diz ele? Foi anunciado que a tempestade viria e a tempestade começou de forma poderosa e de repente não estava mais lá. Vejam, ele ainda é Deus, assim como ele sempre foi. Como pode uma pessoa dizer essas coisas a menos que Deus lhe ordene que as diga? Não apenas sobre a impressão. Vocês sabem o que vocês então dirão, mas esperem. Muitas pessoas, isso assim com os dons de Deus, esperem até que vocês saibam que é Deus, até que vocês ouçam a voz e vocês saibam. Então vocês vão dizer, assim diz o Senhor. Se não, então é vossa impressão, não assim diz o Senhor, mas o que alguém pensa. Em todo lugar, as pessoas dizem, diga isso, faça isso, mas como vocês podem fazer isso? Se vocês são sinceros com Deus, vocês não podem falar até que Ele tenha falado. Como posso dizer, esse é o Jack Moore falando, se o Jack Moore não me disse nada? Primeiro Deus tem que falar, então nós podemos falar e dizer, Ele falou, e não de outra forma. Caso contrário, não é assim diz o Senhor, de forma alguma. Bem, mas não é todo mundo que pode ter isso? Não pode ser assim. Não foi assim, não será assim. Vejam, Deus ele trata individualmente com as pessoas. Ele fez nos dias de Moisés, nos dias de Josué, e ele sempre o fez. Nunca um sistema, mas um indivíduo. Dois homens já têm dois pensamentos diferentes, vejam. Mas nem todos podiam ser Moisés. Eles não entendiam. Eles tinham que seguir. Vejam, e quando um homem é ungido com o Espírito Santo, não, vocês não seguem o homem, vocês seguem a unção do Espírito Santo, pois é Deus quem faz as coisas. Jesus Cristo, na forma do Espírito Santo, age entre as pessoas. Vejam, e eu tentei voltar, eu tive que chorar tanto, eu não podia naquele momento andar, e os irmãos que estavam lá, algum deles está aqui, eu sei que Fred Sossman está aqui, ele estava lá, e Bank Woods está aqui, ou qualquer outra pessoa, além de Billy Paul, que estava lá. Sim, os jovens que acabaram de sair. Irmão Taylor, mais ou menos 4 ou 5 estavam lá. E então o irmão Martin, ele voltou já agora. Vocês se lembram dessa história? Bem, você também estava lá, obrigado. E eu fiquei lá em pé e pensei, desça a montanha. E eu fiz um voto a Deus e fui com os homens de negócio pelo Evangelho. E eu prometi ao Senhor de não atirar mais animais para outras pessoas. E o irmão Jack Palmer, ele promete estar aqui também, ele vem da Geórgia. E ele estava lá de pé. Na noite anterior ele disse, atire um veado para mim. E eu fiquei chocado e disse, não, eu não vou fazer isso. Vocês sabem que eu sou um bom atirador. Deus me ajuda com isso. Eu abati 19 alces, um atrás do outro, mas não tenho mais permissão para fazer isso. E eu prometi a Deus que não faria isso novamente. E então, uma voz falou, por que você não caminha comigo? Eu disse, Senhor, meu Deus, és tu que estás falando comigo? Eu sei que somente a tua mão separou essas nuvens, somente tu deixaste o sol brilhar, somente tu és que fizeste tudo isso. Eu disse, nada de grandes catedrais, nada é o meu desejo, apenas andar no teu caminho. E eu estava lá em pé. E eu pensei na minha esposa, pois só tivemos uma viagem de lua de mel naquela época, nessa viagem de caça. E eu estava agora novamente com esses irmãos, e ela esteve em Tucson e fez as coisas lá, e percebeu as coisas lá. E isso vai parecer estranho, mas eu logo chegarei ao fim. Eu fui até lá e pensei sobre isso. E eu pensei, por que minha esposa nunca disse nada sobre o fato de eu sempre estar ausente? E nessa manhã eu quero lhes contar o que aconteceu. Toda pessoa deveria pensar assim, pois eu penso que a minha esposa é a melhor do mundo. Vocês devem pensar da mesma forma. Ela fica em casa, ela lava minhas roupas e deixa tudo pronto para mim. Eu venho das viagens e assim por diante. E tudo que eu posso dizer é, escute, você ao menos se lembra que eu sou seu marido, você é minha esposa e tudo mais. E eu sempre tenho que sair para que as pessoas não venham novamente e eu tenho que falar com elas. E ela teve que carregar tudo isso, esse fardo, sozinha praticamente. E quando estou em casa, eu só sei uma coisa. Eu mergulho de novo nas palavras de Deus, eu penso novamente em Deus. E então me ocorreu um pensamento. Talvez ela o deixe ir, para que as pessoas de lá fiquem afastadas e ela tem mais paz em casa, porque eu não estou lá e as pessoas não vêm. E quando pensei sobre isso, de repente olhei para minha barba. Eu tinha deixado crescer por uma semana, estava mais da metade cinza, e eu pensei, Bill, você sabe para onde você vai em breve, logo chegará a sua hora. Você ficará velho e você já tem mais de 50 anos. E eu voltei para lá com meu rifle no ombro e de repente algo aconteceu. Parecia que eu era um menino. Eu não sei, eu vi algo, uma transformação, e também vi minha esposa em pé na minha frente. Eu vi nós dois, e assim como ela era quando eu me casei com ela e a mim mesmo, e abaixei minha arma novamente, olhei para ela, ela estava com os braços estendidos, olhou para mim, eu abaixei a cabeça e quis agradecer, e lá estavam de novo, lá as avelãs nessa vizinhança, e eu sempre vou lá na mesma área, no dia 23 de outubro, que é a temporada de caça, e também lá está o nosso aniversário de casamento. E inclinei minha cabeça e a vi, e ela tinha os braços estendidos em minha direção. E eu pensei, eu não perdi a cabeça, perdi, eu olhei novamente e pensei, por que isso está acontecendo? Eu me vi jovem, olhei para as minhas mãos, eu disse, Senhor, eu tenho a responsabilidade de levar sua mensagem ao mundo, o que aconteceu comigo, e olhei novamente e desapareceu. Eu peguei meu rifle, coloquei no ombro, e eu pensei, talvez sejas tu que me deixa saber que isso quebra o seu coração quando eu não estou nesse tempo em casa. E eu disse, ó Deus, eu sei que tu estás aqui, eu não tenho dúvidas que tu estás aqui, e eu creio em cada palavra que tu dizes. Tu deixaste o sol brilhar, tu és que fazes todas essas coisas, tu és o Criador. Eu estou tão sujo, eu tenho medo e eu penso que estou sempre fazendo algo errado. Eu peço-te, tira o fardo do meu coração, eu não posso mais confessar. Já por 5 anos eu tenho feito isso, tenho clamado a ti, o que eu fiz, diga-me. E eu voltei para o lugar onde estava antes e fiquei lá por alguns momentos. Agradeci ao Senhor por minha esposa e pelos bons momentos que tivemos durante todos esses anos, pelas crianças. Eu sempre faço isso no dia 23 de outubro. E eu tinha me encostado lá nesse tronco de árvore lá, nesse arbusto, e de repente ouvi que algo caiu sobre as folhas estavam secas, e eu havia caminhado cerca de 300, 400 metros, e de repente vi que a água estava vindo dos meus olhos e caindo no chão sobre as folhas. Eu disse, ó Deus, que fracassado eu sou, e eu estava lá nessa condição. Eu confiei em ti e eu peço, tenha misericórdia dela. Eu não sou digno de pedir misericórdia ou compaixão. Eu estou ficando grisalho e eu tenho que partir. E talvez as pessoas achem que isso é uma loucura, mas eu encontro Deus lá. Isso é realidade. É tão real quanto vocês estão aqui. E mais que isso, porque lá é que vocês estão sozinhos completamente com ele e podem conversar com ele e ele com vocês. E então ouvi um ruído lá nessa mata e ruído lá nas folhas. Eu estava vestido com uma camisa vermelha do tipo que se usa para caçar e um chapéu de cowboy, e lá veio uma mãe veada com seus dois filhotes, que já tinham um bom tamanho, e ficaram lá parados e olharam para mim. Estavam muito próximos, e lá estavam todos eles, todos três. E algo me disse, um para o irmão Evans, um para o irmão Welsh, e um para o pregador metodista. E o Senhor te deu isso. Eles não podiam escapar, isso não era mais possível. Eu tinha o rifle aqui, não era possível. Antes que eles se virassem, eu já os teria matado. Eles foram entregues em minhas mãos. E eu pensei, aqui estão três deles. Eu poderia facilmente tê-los. E eu pensei, isso seria tão fácil. Então, nós poderíamos ir para casa e voltar para fora das montanhas. E ela olha para mim, com muita calma, a cerca de 15 metros de distância. Eu não sei se vocês vão caçar ou não, mas vocês sabem, eles batem com as patas e depois olharam para mim. Eu pensei, bem, aí está. Se eu abaixar meu rifle, então eles fugirão. E de repente pensei, eu prometi a Deus que não mais caçaria animal selvagem para ninguém mais. Eu tinha prometido a Deus de não fazer mais isso. E eu não farei mais. E se vocês prometem algo a Deus, Ele espera que vocês o cumpram. Eles foram entregues nas minhas mãos, mas eu tinha feito uma promessa a Deus. E eu disse, mãe, pegue os seus filhos, vá para a floresta, seja feliz, porque eu também quero ser feliz. Bem, vocês estão em minhas mãos, mas eu não vou matá-los. E eles se aproximaram ainda mais. Oh, isso é muito incomum. E eles olharam diretamente para mim. E eu estava lá com a camisa vermelha, com o rifle, e se aproximaram ainda mais. Eu poderia ter os alimentado com a minha mão. E farejaram um pouco, e depois foram um pouco mais longe, pararam e voltaram novamente. E algo disse, eles foram entregues em suas mãos. Eles foram entregues em suas mãos. O Senhor os entregou em suas mãos. Mas eu fiz uma promessa ao Senhor. Uma promessa de que não farei isso. Você sabe, eu estava pensando em Davi. Uma vez ele teve uma provação. Como vocês sabem, ele queria construir uma casa para o Senhor. E então, posteriormente, quando ele poderia ter matado o rei Saul, ele disse, Deus, não permita que eu faça isso. Eles pensaram que ele deu a ele em sua mão. Eu disse, não, mãe, eu prometi a Deus de não fazer isso. Pegue seus filhos e vá embora. Eu não vou machucá-los e também não vou machucar os seus filhos. E novamente voltaram, muito próximos. Eu fiquei lá, pensei comigo mesmo, o que é isso? Algo muito estranho. Vocês sabem que eu sou uma pessoa da natureza. Eu observo Deus na natureza, o nascer do sol, o pôr do sol, a vida e quando a natureza morre, as árvores, quando as folhas caem das árvores e assim por diante. Como disse Jó, esconda-me na sepultura e assim por diante, até que eu saia novamente. A seiva sai pelas raízes, depois volta por dentro e a vida é como a morte, o enterro e a ressurreição. E eles chegaram muito perto novamente. Em seguida, deram minha volta e foram embora. E eu fiquei ali sem palavras. E quando eles foram embora, e o sol brilhou em minhas costas, e a voz falou novamente, você se lembrou de sua promessa. E eu disse, sim, Senhor. Eu não consigo vê-lo, mas eu sei que tu estás aqui. Sim, eu posso ouvir sua voz, embora não possa vê-lo. Eu sei que tu estás aqui. E ele disse novamente, você se lembrou de sua promessa. Eu me lembro de minha promessa. Nunca o deixarei, nunca te abandonarei. Oh, desde então não me sinto mais o mesmo. Eu desci da montanha e vi toda tarde visão após visão diante de mim. E eu desci, tudo ficou completamente diferente a partir daquele momento. Como se um peso tivesse sido tirado de mim. Vocês sabem, quando o ministério me foi entregue a mim, e vocês sabem, cada germe de doença que uma pessoa tinha, eu podia ver em minha mão. Uma vez eu estive na Califórnia com a família Malik e essa mulher tinha algo em suas pernas. Elas incharam e eu disse, você está vendo a vibração em minha mão? Você está vendo o que está acontecendo com suas pernas? E esse irmão estava observando. Ele disse, irmão Branham, como você faz isso? Eu não faço nada, eu apenas observo como Deus faz. E eu disse, minha esposa está sentada aqui. Eu disse, mulher, por favor, dê-me sua mão e coloque-a na minha. E eu olho para minha mão e vi que era um tumor que estava aparecendo. Eu digo, escute, querida, você tem um tumor? Ou seja, é uma doença de mulher. E eu disse, por que você não abaixa a mão e a levanta de novo? E de fato, ela colocou novamente e o tumor reapareceu em minha mão. Depois, fomos ao médico e um amigo nosso e ele disse, não, não há tumor. Vocês sabem, cada 3 ou 4 anos, quando eu vou para o exterior, eu faço um check-up completo e eu levo minha esposa comigo para que ela possa também fazer um check-up. Vocês sabem que em todas as coisas temos que dizer as verdades, a toda verdade. Eu já disse a vocês tantas vezes quanto amo minha esposa, e mesmo assim vocês têm que atentar para essas coisas. O Pai Celestial, que é a minha testemunha, sabe que isso é a verdade. Você sabe, em casa isso e aquilo, outra coisa, e a coitada está passando pela menopausa, especialmente nos últimos anos. E vocês sabem, algum tempo, quando fizemos o check-up novamente, o médico encontrou um tumor no ovário esquerdo do tamanho de uma noz. E ele disse: ouça, irmão Branham, eu vou ter que examinar isso novamente em 3 meses, no máximo. Se aumentar, é necessário realizar uma cirurgia. E um dia voltei para casa e queria fazer algo, e ela me perguntou: você pode ir à cidade comigo? Eu disse: querida, agora não. E ela disse: o que vamos fazer com o Beck e assim por diante? Eu disse: escute, querida, não sei no momento. E algo estava na conversa, ela estava tão nervosa que mal podia se controlar. E apesar de eu chegar em casa tão tarde, sempre havia pessoas lá meia-noite ou uma hora da manhã, pessoas de novo. E ela disse algo rude que não deveria ter dito. Ela disse: Bill, você está sempre ausente e eu sempre tenho que me cuidar das crianças sozinha. Você não está aqui para tomar uma decisão. Você está ou longe ou você está aqui nessa sala. E bateu a porta. E eu pensei: oh, pobre criatura, sinto muito. E a voz soou: leia para ela Gênesis 12. Isso foi quando Miriam repreendeu Moisés por ter levado a mulher etíope. E ele disse: teria sido melhor se seu pai tivesse cuspido em seu rosto. E eu voltei e eu disse: querida, você disse algo errado. E ela começou a chorar. E eu disse: você disse e fez algo errado? E Deus fará que você pague por isso. Você não deveria ter feito isso. Mesmo que estivesse tão nervosa, não deveria ter feito isso. E ela disse: Bill, estou tão abalada, tão nervosa. E eu sabia que ela não estava em condições de aceitar isso. Eu não disse mais nada a ela. Imediatamente depois o tumor apareceu. Então, no ano passado, e esse tumor cresceu até o tamanho de uma laranja. E o médico disse: não espere mais. Você precisa ser operado o mais rápido possível. E o que você fará então? Eu disse: doutor, nós temos fé em Deus. E nós oramos novamente. E eu disse: Senhor, meu Deus, ajuda-nos nessa questão. Esse tumor cresceu e cresceu. E quando fomos para Tucson, e esse nosso médico escreveu um relatório para o médico de Tucson. O tumor se tornou maligno e agora tem o tamanho de uma toranja e precisa ser removido imediatamente. E ela queria adiar, hein? Disse: ore. E nós choramos, oramos e fizemos tudo o que podíamos. E então foi ontem, ela foi ao médico para um último check-up antes da operação. E eu disse a ela: ouça, isso tem que ser retirado. Nossa fé não é suficiente. Vá e faça. E ela disse: não, não me liga até que você não tenha tido a reunião e o irmão Jacques lhe dê a oportunidade para ligar. Então eu vou ouvir o que eu vou te contar o que o médico me disse. E antes de eu sair da casa anteontem, todos nós ajoelhamos, nossos filhos nos ajoelhamos na sala antes de sairmos de casa, antes de eu sair de casa. Se eu vou para o exterior ou procuro outro lugar, eu digo: Senhor Jesus, preocupe-se com minha família, ajude-os, mantenha-nos para que possamos nos encontrar novamente. Vocês sabem, as crianças choram e assim por diante. E muitas vezes fui ameaçado de que fosse levar um tiro, e a telegramas foram enviados, cartas foram escritas: se você for lá, você será fuzilado. Eu já estive em países católicos, onde há radicais, especialmente no México. Eles me deram um relato: nessa noite vai ser a sua vez, e assim por diante. E talvez eles me peguem em algum momento, eu não sei. Mas eu tenho alguém que cuidará de mim se isso acontecer. Bem, quando saí sozinho de casa, novamente, anteontem, eu fui no salão e fiquei lá por 2 dias e não havia ninguém na casa. Eu disse, Pai Celestial, tem misericórdia de mim. Eu vou agora para Shreveport para servir ao teu reino, farei de tudo. E quantas vezes nos olhamos aqui neste salão e oramos, e hoje estou sozinho nessa sala, ela não está aqui e amanhã ela tem que se submeter à operação. Eu não sei como devo encerrar a minha reunião. Ela precisa ir para o hospital com tumor e ele precisa ser removido. Eu disse, Senhor, eu te pedi, se ela disse algo errado, porque estava tão chateada, eu disse, Senhor, ela nunca reclamou e disse, não vá às reuniões. Ela sempre tinha minhas roupas prontas e limpas e tudo estava em ordem. E ela disse, vá, faça o que puder e eu ajudarei o Senhor dessa forma. Eu disse, Senhor, esteja com ela, não leve isso na conta dela, ajude-a, e se tiver que passar pela operação, ajude-a. Eu não quero perdê-la, e assim por diante. As crianças estão aí, tem misericórdia dela, eu amo ela, e eu peço ajuda-a. E quando eu orava, eu ouvi a voz, levante-se. E eu queria continuar orando, mas não conseguia. Pela segunda vez, levante-se. Eu parei, levantei-me e olhei e vi alguém. Vocês sabem, olhei para cima. Muitas vezes disse a vocês, não é o quadro como um pintor o fez, mas o outro como Hoffman o desenhou. É mais ou menos a sua aparência assim. E olhei para essa foto e dizia, levante-se. E eu me levantei. E era a mesma voz falando lá, sempre a mesma voz. E eu disse, Senhor meu Deus, tu queres falar com o teu servo? E ele diz, fale a palavra e o tumor não existirá mais. Eu estava ali parado por um tempo para me recuperar. Vocês sabem o que significa quando tais coisas acontecem? Primeiro temos que voltar a nós mesmos. E eu disse, eu digo em nome do Senhor Jesus Cristo que esse tumor agora se afastará dela e eles não encontrarão nem mesmo um traço dele. Deus, Criador dos céus e da terra, que acalmou as tempestades, as ondas do mar, Criador dos céus e da terra, eu te amo. Eu creio que está se aproximando a hora em que essas coisas acontecerão, em que coisas de criação, como a criação dos esquilos, acontecerão. E eu disse, se o demônio entrou na tempestade, vocês sabem, Deus fez o vento, mas o diabo está na tempestade. Deus fez a água, mas Satanás está nas ondas. Vocês simplesmente têm que reconhecer isso. E eu disse, está agora feito e não será mais encontrado. E eu fui lá com a convicção, contei ao meu filho, à minha nora, o que havia acontecido. Ela não sabia nada sobre isso, eu não lhe havia contado. E então, depois da reunião, eu liguei. E ela disse, ouça, Billy, eu preciso dizer uma coisa. Antes de você falar, eu tenho que dizer, o médico queria me operar. E depois perguntou, onde está o tumor? E não havia tumor algum. O médico disse, você quer me dizer que o tumor desapareceu? Ela disse, eu não disse nada, vá e veja. E o tumor não estava lá. E ele teve que dizer, senhora Branham, esteja convicta disso, o tumor não está mais lá, não há nenhum traço dele. Hoje é o dia de gratidão, graças seja a Deus pelo dom de Jesus Cristo que ele nos deu, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é a verdade. Eu não creio em fazer um juramento, mas a Bíblia diante de mim e Deus, o juiz dos vivos e dos mortos, essa é a absoluta verdade. É um dia de ação de graças. Então, quando eu voltar para casa, vejam bem, eu não preciso interromper as reuniões, mas posso cumprir minha promessa, o que havia dito. Não preciso me ocupar com as crianças. Minha esposa não está no hospital, mas ela voltará para casa. Vejam, eu expressei, eu disse, e assim aconteceu. Eu disse, eles não encontrarão sequer um traço dele. E o melhor médico lá em Tucson, Arizona, alguns dias atrás, tão grande quanto uma toranja, e agora ele não consegue encontrar sequer um rastro dele. Ele disse, senhora Branham, não tem nenhum rastro disso. Oh, que ação de graça temos que dar a Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. E essa fase um dia estará em ação. Graças seja a Deus. Então até mesmo esta idade não existirá mais e seremos transformados e voltaremos a ser jovens e nos tornaremos semelhantes a eles. Oh, que gratidão por receber a salvação e o dom do Espírito Santo. Amigos, estamos falando de um dia de ação de graças. Deveremos ser as pessoas mais gratas do mundo. Que sinais de salvação, sinais de cura, milagres e sinais aconteceram. Absoluta convicção, o mesmo Deus, a mesma coluna de fogo, o mesmo anjo de Deus, o mesmo Jesus Cristo, ontem, hoje e eternamente. Vocês veem? E é por isso que a mesma coisa acontece. Nossa alma está firmemente ancorada e segura. Que Deus, o Senhor do céu e da terra, os abençoe. Inclinemos nossas cabeças. Ó Deus, eu sou tão grato. Eu sequer consigo expressar isso. Ó, como no hino anterior, que possamos lhe dar graças e que nós regozijemos com os testemunhos que ouvimos. Fostes tu que fizeste isso. Essas coisas são verdadeiras e nós te agradecemos por elas. Eu não teria motivo para dizer algo a menos que isso tivesse realmente acontecido. E eu regozijo de todo o coração ao ver como todos os meus irmãos e irmãs nos laços de Cristo se regozijam comigo e agradecem por minha companheira ter sido poupada. Senhor, nós te damos e mantenha na tua graça. Que todos louvem a Deus, que a natureza louve a Deus, que os anjos louvem a Deus, que o teu povo te louve. Tudo que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Pai Celestial, Deus fiel, desde que eu sou jovem, eu vivenciei a sua graça. Aqui está uma pessoa sentada diante de nós, que está na cadeira de rodas. Senhor, tu és o Deus da nossa salvação, o Redentor das nossas almas. Tu és que curas todas as enfermidades e todos os sofrimentos, Senhor. E se houvesse apenas um, dois ou três aqui, ó, que o teu humilde servo veja novamente o que ele já viu muitas vezes. Testifica-te de que tu és Javé Jiré. Tu já preparaste, qual seja, o sacrifício para a salvação e a cura. Senhor, eu te agradeço por isso. Senhor, tu és hoje tão onipotente como sempre foste em todas as vivências. Massas e massas passaram por isso, vivenciaram isso, e tu és o grande e maravilhoso Deus, e não apenas isso, tu estás presente aqui com o teu poder de cura. Venha agora sobre todos e que seja uma bênção, um dia de ação de graças, um dia em que o teu poder se revela. Tu, como o mesmo ontem, hoje e eternamente. Enquanto vocês, pessoas, estão sentadas aqui agora, imponham as mãos umas sobre as outras e orem umas pelas outras, estejam unidos na fé, na presença de Deus. E lembre-se, cada um de vocês tem esse privilégio. Deus me julgará, quer eu tenha dito a verdade ou não. Houve alguma vez que ele falhou? Houve alguma vez que eu tenha dito algo que não aconteceu? Assim como Samuel naquela época disse, quando eles queriam o rei Saul, ele disse, eu já disse a vocês alguma coisa que não aconteceu, eu pedi a vocês por dinheiro, Samuel, mas nós queremos um rei terreno, embora Deus fosse o rei deles. Eu digo a vocês hoje, e isso está gravado, vocês já viram o dom em ação? Alguma vez aconteceu alguma coisa que desse errado? A congregação sabe disso, a ciência sabe disso, Deus tornou isso conhecido, Ele revelou isso, Ele confirmou isso e Ele permitiu que a sua unção viesse sobre nós. Agora, vocês colocaram suas mãos um sobre o outro. Ó Deus, Criador do céu e da terra, que falasse às tempestades, Tu que és o mesmo. Nós observamos enquanto Tu fizeste essas coisas. Nós te agradecemos e com fé no meu coração e no coração deles. Agora nós aceitamos a cura em nome de Jesus Cristo.